A medida foi anunciada pelo presidente Donald Trump e já publicada pelo Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras do país. Inicialmente, Trump havia dito que a tarifa seria de 10%, mas no fim de semana voltou a falar em aumentar esse percentual para 15%, gerando dúvidas sobre a direção da política comercial americana. O aviso oficial deixou claro que, por enquanto, a alíquota aplicada será de 10% para produtos importados que não estejam isentos, sob uma autorização que permite a cobrança por até 150 dias, sob exceção 122 de uma lei de 1974. Essa ação surge como resposta direta a uma decisão recente da Suprema Corte dos Estados Unidos que considerou ilegais o tarifaço, as tarifas mais amplas que Trump havia imposto anteriormente com base em poderes de emergência. Com a decisão judicial, aquelas tarifas, em alguns casos, chegando a 50%, foram anuladas e o governo precisou buscar uma outra base legal para impor novos tributos. Apesar de ainda ser temporária e com uma taxa mais baixa do que muitos esperavam, a medida reacendeu a incerteza nos mercados e também entre os parceiros comerciais. Países como União Europeia, Reino Unido, Japão e passaram preocupação, ficando alternativas e garantias de que os acordos comerciais existentes não serão prejudicados. O governo americano não explicou em detalhes por que a tarifa foi fixada em 10% em vez dos 15% anunciados, mas um funcionário da Casa Branca disse que um aumento para 15% ainda pode acontecer em uma etapa posterior. Possibilidade que será observada de perto por investidores e por parceiros comerciais dos Estados Unidos.
Ainda falando de negociação, a representação brasileira no Parlasul aprovou o acordo entre Mercosul e União Europeia, assinado depois de mais de 20 anos de negociações. A reportagem é de Beatriz Souza.
Os integrantes da ação brasileira no Parlamento do Mercosul aprovaram um relatório sobre o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. A decisão abre caminho para que o tema avance de vez no Congresso. A ideia era que o texto fosse votado no plenário da Câmara dos Deputados ainda ontem. Ele até entrou em pauta, mas acabou não sendo votado. Agora, a expectativa é de que essa votação aconteça hoje. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, diz que o assunto é prioridade nesta semana. O relatório está sob responsabilidade do deputado Marcos Pereira. Se os deputados aprovarem, o texto segue para o Senado Federal, onde será analisado e votado em plenário. O governo está confiante e acredita que a aprovação pode acontecer de forma rápida, tanto na Câmara quanto no Senado. Diante das incertezas sobre possíveis tarifas envolvendo os Estados Unidos, a avaliação é de que o Brasil precisa garantir mais estabilidade nas relações comerciais. Por isso, o avanço do acordo com a União Europeia é visto como um passo importante neste momento.
E os empresários do LIDE buscam formas sustentáveis para melhorar a qualidade de vida nas grandes metrópoles. Uma das alternativas é o investimento no transporte elétrico. Os detalhes na reportagem de Daniel Lia.
A eletromobilidade retrata o futuro do transporte num mundo que busca cada vez mais a sustentabilidade. O vice-presidente da BYD, Alexandre Baldi, indica um expressivo custo-benefício.
Custo, né, para o combustível comparado com a eletricidade, a eletricidade é 5 vezes menor, seja para carro, seja para ônibus. Quando você fala de que uma avaliação de manutenção, nós falamos também de quase 80% a menor uma manutenção de um carro, um ônibus elétrico, chega até a ser maior do que se comparado a um carro ou um ônibus a combustão. Então todas essas transformações, elas promoverão uma mudança de cultura nas pessoas.
O executivo enfatiza que a transição energética na frota proporciona ganhos às cidades.
Isso poderá promover ganhos, né, sejam de finanças, porque vai reduzir custos, mas também sejam de saúde, porque você evita a emissão de ruídos, você evita a emissão de poluentes. Imagine cidade como São Paulo, se você adotar toda a frota elétrica, uma cidade paz, silenciosa e que não emite poluentes, o que ocasiona, é claro, inclusive doenças respiratórias que desencadeiam um gasto do SUS.
Alexandre Baldi acrescenta que os impactos positivos podem chegar às tarifas.
Se eu falo que o consumo de eletricidade ele é bem menor que a combustão, do que o óleo diesel, Você imagine que um ônibus elétrico custará muito menos. Se a manutenção ele é muito menor de um ônibus elétrico comparado com um ônibus a combustão, então esse gasto será evitado. E é claro que a pressão sobre a tarifa, sobre o aumento da tarifa pública para o passageiro, também será menor.
A capital paulista, por exemplo, possui 1.149 ônibus elétricos. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, explica que há um enfrentamento para minimizar os gargalhados às estações.
Eu estive lá na China verificando esse sistema, funciona super bem, né? Muitas das garagens lá da China utilizam já esse produto. Então acho que a gente consegue resolver, superar esse problema com essa colocação desses BES, que são grandes baterias que armazenam energia e depois carregam os ônibus em 7 minutos.
A operação de um ônibus elétrico representa 35 mil litros de óleo diesel a menos por ano e 87 toneladas de dióxido de carbono que deixam de poluir o ar. Além disso, gera uma economia anual aos cofres públicos de R$ 176,5 mil. Reais. Um dos desafios é a ampliação das linhas de crédito. O ex-governador de São Paulo, João Dória, aponta a necessidade de uma maior participação do BNDES nesse processo.
Se um banco na China consegue financiar os fabricantes chineses de ônibus para que os municípios possam adquirir mais ônibus num baixo custo e com financiamento de médio prazo, certamente, pelo menos neste caso, seria razoável que o BNDES fizesse o mesmo com os municípios brasileiros.
Dória cita que é um caminho sem volta o da modernização.
Não há como seguir um outro caminho que não seja pela sustentabilidade e pela eletromobilidade, sobretudo nos grandes centros urbanos.
O ex-governador destacou ainda a importância do transporte fluvial movido à energia elétrica.
Agora são 5 horas e 52 minutos aqui no Jornal da Manhã. O PL confirmou o governador Cláudio Castro na corrida pelo Senado no Rio de Janeiro. Acompanhe com Rodrigo Viga.
O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, vai mesmo concorrer ao Senado Federal. E o deputado estadual Douglas Ruas será o representante do PL nas eleições para suceder Castro em outubro desse ano. A decisão foi tomada e anunciada pelo senador e pré-candidato à presidência da República pelo PL, aqui do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro. O encontro aconteceu em Brasília, na capital federal, com a presença do governador Cláudio Castro e do postulante a substituto, Douglas Ruas, que é deputado estadual e secretário em cidade do governo de Cláudio Castro. Outras definições foram tomadas na reunião desta terça-feira na capital federal. O vice de Douglas Ruas, na chapa de direita ao governo do estado, será Rogério Lisboa, do Partido Progressistas. Ele é ex-prefeito da cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Teve o seu nome até cotado semanas atrás para ser o vice do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, que vai também concorrer ao Palácio Guanabara, e acabou escolhendo outra representante da Baixada Fluminense, a advogada Jane Reis, irmã do ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis. Além de Cláudio Castro, outro que vai concorrer ao Senado Federal pelo campo da direita, com apoio de Flávio Bolsonaro, aqui no Rio de Janeiro este ano, é Márcio Canella, prefeito da cidade de Belfort Roxo, da Baixada Fluminense. Flávio Bolsonaro falou dessa construção política envolvendo o estado do Rio de Janeiro.
Eu quero sinalizar também para todo o restante do país, né, que eu pretendo sempre trazer pessoas que têm o alinhamento, obviamente, político conosco, mas também trazem essa experiência e atendem a composição partidária, porque eu acredito muito na política como uma forma de a gente compor e resolver os problemas do país. É assim, com conversa, com pessoas experientes, experimentadas, corajosas, todos aqui saindo da sua zona de conforto para ir disputar um espaço e submeter à vontade. Então, com a chapa que eu quero começar, fazer a pré-campanha, a gente está preparando já uma data para fazer um evento no Rio de Janeiro, para fazer o lançamento oficial.
A confirmação da candidatura de Cláudio Castro ao Senado Federal depende de um julgamento envolvendo o governador fluminense no Tribunal Superior Eleitoral. Se ele perceber que sairá derrotado e pode se tornar inelegível, Castro poderia renunciar ao cargo de governador e tentar uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado.
Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Os recursos da defesa dos acusados do Núcleo 3 da trama golpista no Supremo Tribunal Federal foram rejeitados. Acompanhe com o Igor Damasceno.
Pois é, por maioria de votos, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou os recursos apresentados pelos advogados dos réus do Núcleo 3 da trama de golpe de Estado. Os sete réus já estavam condenados por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, mas recorreram da decisão. Os ministros acompanharam o relator, ministro Alexandre de Moraes, e rejeitaram todos os recursos que foram apresentados. Com isso, a pena deles pode ser cumprida já nos próximos dias. Nós estamos falando do núcleo considerado mais violento da trama de golpe de Estado. De acordo com as investigações da Polícia Federal e de acordo com a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, era esse núcleo que teria planejado o assassinato de autoridades, entre elas o próprio ministro Alexandre de Moraes, além do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Eles também estariam negociando com as Forças Armadas o apoio à tentativa de golpe de Estado. Agora, com a da primeira, eles podem cumprir a pena já nos próximos dias. Voltamos ao estúdio.
Igor Damasceno, na Capital Federal. Jornal da Manhã, 5h57.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Nas Lojas 100 você encontra celulares, eletrodomésticos, móveis, notebook e tudo com os menores preços. Geladeira Brastemp Branca, 357 litros, Frost-Free e Duplex. Nas Lojas 100, só R$ 2.998 à vista. Ou 10 de R$ 299,80 por mês, sem juros. Aproveite! Guarda-roupa Zine Luxo em MDF, duas portas deslizantes e espelho. Nas Lojas 100, só R$ 2.698 à vista. Ou 12 de R$ 260,30 por mês.
É a solução completa. Então, vem para as Lojas 100!
O Rodeio é um clássico que se renova desde 1958, buscando evoluir sempre, aprimorando o que já é bom. A tradicional picanha fatiada, o pão de queijo, o serviço e as instalações buscam surpreender os tradicionais clientes, sempre para melhor. Rodeio, Jardins e Iguatemi.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais seguro negócio, Gossil.
O seu canal de notícias multiplataforma.
News.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Langani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores e práticas desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Bom dia para você que está chegando agora à programação da Jovem Pan. Este é o Jornal da Manhã com os principais assuntos que movimentam o Brasil e o mundo. Hoje é quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026. Um ótimo dia para você. Daqui a pouco tem análises também aqui na programação. Mais de 30 pessoas morreram e 38 continuam desaparecidas em Juiz de Fora e Ubá, na Zona da Mata de Minas Gerais, após as fortes chuvas. 3 mil pessoas estão desabrigadas. A reportagem é do Paulo Edson Fiore.
Em Juiz de Fora, este foi o fevereiro mais chuvoso desde que há registros, com 584 acumulados até o momento. Cerca de 600 famílias tiveram de sair de casa, segundo a prefeitura. A dona Lívia vivia num dos locais mais atingidos. Ela não esquece os momentos de pavor na hora do temporal.
Umas 8 horas da noite, a minha menina viu que estava descendo muita lama, lama, lama na água. Aí a gente já estava achando estranho estar descendo aquela água. Aí passou uns 10 minutos, chegou a notícia que tinha desabado tudo. Foi um pavor terrível. Chegamos aqui, não tinha luz, a luz estava apagando, é fio. É muita gente que estava chorando, gritando, tentando ajudar.
Mais de 20 pessoas morreram em Juiz de Fora, cidade mais atingida pela catástrofe. Por lá, o cenário é de caos e desespero. No meio da lama, bombeiros e moradores procuram sobreviventes. A Ana Luísa demonstra alívio ao saber que a tia foi encontrada e está bem.
Apareceu um vídeo de uma mulher sendo resgatada. Era minha tia, a gente reconheceu. Eu liguei para o Santa Casa, para a HPS. No HPS, ela foi encontrada. Ela está lá.
O Cleiton se emociona ao relatar a perda de familiares. Ele mantém a esperança de achar parentes com vida.
Já passei mal, já fiquei tonto, já orei, já gritei, já fiz tudo que eu podia. E o sentimento que eu estou agora é de tristeza, de esperança também, né? Acreditando que vão achar mais pessoas ali com vida.
A Bruna Alves diz que o momento é de solidariedade.
Por causa da população, né? Porque todo mundo conhece todo mundo, né? E aí a gente tem que um ajudar o outro, que é isso que mostra. Solidariedade, né?
Pelo menos 31 pessoas morreram. 38 pessoas continuam desaparecidas. O bombeiro Demetrios Goulart diz que o trabalho de busca será demorado.
Então, um quantitativo grande de pessoas que estavam em suas casas à noite, no momento de chuva. Então, o trabalho aqui vai ser demorado, minucioso, e a gente vai estar se dedicando com minúcia até o final do evento aqui.
O prefeito de Ubá, José D'Amato, classificou a situação como a maior tragédia vivenciada pelo município.
Fizemos o decreto da calamidade pública, né, pela situação que a cidade se encontra, e esperamos, né, com o apoio, né, do governo estadual, governo federal, do apoio, né, da nossa população baiense, de todo o Brasil, que a gente possa, o mais rápido possível, restabelecer a nossa cidade de Ubá e poder, né, atender a todo cidadão baiense da maneira que eles precisam e da maneira que eles merecem.
O governo de Minas Gerais informou que há um efetivo de mais de 550 integrantes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e das Polícias Militar e Civil atuando nas cidades atingidas. O governador Romeu Zema esteve na Zona da Mata e disse que o Estado faz todo o esforço possível para auxiliar as vítimas das chuvas.
Os nossos bombeiros continuarão dedicando em tempo 20 por dia, uma nova turma já vai substituir a primeira que iniciou os trabalhos de madrugada. Esse resgate seja feito com a maior agilidade possível. O Estado está presente, a Prefeitura pode contar conosco, nós estamos mobilizados e dando todo apoio possível que está ao nosso alcance.
Uma força-tarefa da Polícia Civil já atua na identificação das vítimas da tragédia.
Daqui a pouco a gente traz mais informações e atualizações sobre os problemas verificados em Minas. São Paulo também sofre com a chuva. E o governo do estado ampliou o envio de itens de ajuda humanitária para cidades do litoral afetadas por essas chuvas, inclusive chuvas para a região. A Danúbia Braga participa aqui com a gente do Jornal da Manhã e tem mais informações na capital paulista a respeito desse cenário que, infelizmente, né, Danuba, entra ano, sai ano, a gente vai acompanhando, mora num estado, outra hora em outro, desta vez Minas e São Paulo chamando mais a atenção. Bom dia para você.
Exatamente, Nonato. A gente vê ano, entra ano, sai ano e aí os problemas continuam os mesmos, né? Peruíbe dessa vez sendo castigada, assim como Minas Gerais. É, bom dia para você, bom dia a todos que estão com a gente no Jornal da Manhã. Peruíbe, então, recebeu mais essa ajuda humanitária. Lá são 366 pessoas que estão desabrigadas devido às fortes chuvas do fim de semana. Mais chuva prevista para essa semana. As ruas viraram rios. Literalmente, a gente vê muitas pessoas que tiveram que deixar suas casas, deslizamento de terra, áreas de alagamento, desabamento também de árvore, o solo está muito encharcado, afinal de contas, são muitos dias chovendo um alto volume de chuva, muita água mesmo. Para a gente ter uma ideia, mais de 400 milímetros de chuva em 72 horas. Foram enviados, então, itens, pelo menos 150 itens de higiene pessoal, 150 cestas básicas, também colchões enviados, itens de roupas de cama pela Defesa Civil. Esse é o terceiro caminhão enviado em 2 dias, assim como a contribuição também do Fundo Social. A Defesa Civil já organizou 4 abrigos e faz a coordenação desses espaços para acolhimento dessas pessoas, orientação também dos mesmos. Além disso, em 72 horas, para a gente ser mais preciso, foram 432 milímetros de chuva, muito superior à média histórica, que é de 192 milímetros esperado no mês de fevereiro. Entre as regiões mais afetadas estão ali a Serra do Guaraú, onde teve registro de terra, o solo de água e também queda de árvores, Estrada Armando Cunha, que ficou alagada, alguns bairros como Vila Erminda, Caraguava, Jardim das Flores, que foram ali bairros que também ficaram completamente alagados e muitas pessoas tiveram que deixar suas residências. Com isso, a Prefeitura decretou situação de emergência, uma forma de conseguir, assim, uma resposta mais rápida e ações mais efetivas, ajuda do governo federal e também do governo estadual. Então, a Prefeitura decretou situação de emergência. Também foi anunciado ali um investimento na Estrada do Guaraú, uma obra que deve contribuir para que isso não aconteça em outros momentos, que é o investimento de R$1 milhão, uma iniciativa ligada à Defesa Civil para uma obra de melhoria nessa estrada. Então, população de Peruíbe sofrendo muito, as imagens são muito tristes. A boa notícia é que não teve registro de nenhuma vítima fatal, como foi o caso de Juiz de Fora, que a gente acompanha com muita tristeza e deixa também aqui a nossa solidariedade a essas famílias, assim como também a solidariedade às famílias de Peruíbe que estão desabrigadas e desalojadas. Um assunto delicado, claro, a gente segue acompanhando. Então, esse foi o terceiro caminhão enviado nos últimos 2 dias para os moradores de Peruíbe que estão sofrendo com essas chuvas e para essa semana mais água prevista por lá. Volto com você.
Pois é, situação terrível para os moradores dessas regiões, né, litoral paulista e também em Minas Gerais. Daqui a pouco mais atualizações na programação aqui do Jornal da Manhã. Olhando para o cenário internacional, em meio à tensão com os Estados Unidos, o Irã fez um alerta para que os estudantes não ultrapassem os limites nos protestos. Vamos até a Europa, porque o nosso correspondente Luca Bassani participa com a gente aqui do Jornal da Manhã ao vivo e tem mais informações, ou seja, essa tensão e essa questão dos protestos, pelo visto, não assim lá no Irã. Bom dia para você, bem-vindo, meu caro.
É isso mesmo, Nonato. Bom dia a você, a todos que nos acompanham aqui. Depois de um ano de... terminou com fortes protestos e este ano mesmo, 2026, também começou com muito... Os estudantes iranianos voltam a tomar as ruas de várias cidades, principalmente a capital, Teherã. Isso por conta do ano letivo ter sido retomado durante o último sábado e muitos estudantes estarem insatisfeitos com a situação econômica do país, ainda com alta inflação, desvalorização do real iraniano e essa repressão violenta que aconteceu durante os primeiros dias deste ano, deixando aí mais de 7 mil mortos e mais de 50 mil pessoas presas. muitos estudantes, também mulheres, participando destes protestos, pedindo uma mudança de regime, dizendo morte ao ditador, ou até mesmo queimando fotos dos ayatolás e a bandeira da República Islâmica, adotada em 1979. Ao mesmo tempo, o porta-voz do governo iraniano diz que muitos dos limites que foram ultrapassados, segundo ele, durante os últimos protestos, não podem ser ultrapassados agora. Apesar de uma onda de violência não ter sido notificada por enquanto, muitas agências humanitárias, como a Human Rights Watch, acaba dizendo que, de fato, muitas prisões já têm sido efetuadas pelo governo iraniano, o que pode, no futuro, significar mais execuções. Afinal, nós sabemos que é uma das práticas da República Islâmica também realizar esse tipo de conduta para dar exemplo a outros manifestantes. Como você bem disse, também isso tudo acontece em um contexto de grande tensionamento militar contra os Estados Unidos, que deslocaram várias embarcações militares para a região do Oriente Médio, e até mesmo no discurso do Estado da União do presidente Donald Trump, o país não desconsidera uma ação militar contra o Irã durante os... Então, é um isso para os ayatolás internamente, com mais protestos, e também do aspecto da política externa com as ameaças dos Estados Unidos. A gente, como sempre, vai ficar de olho em todos esses desdobramentos para atualizar a nossa audiência ao longo do resto desta semana.
É isso, Luca Bassani, direto da Europa, trazendo informações sobre essa situação no Irã, que continua muito tensa, e é o que o Luca falou. Ontem, no chamado discurso da União, o presidente Donald Trump voltou a fazer ameaças ao Irã, dizendo que não deve prosseguir com o seu programa nuclear. A diplomacia ainda está valendo, mas um ataque não está descartado, não. São 6:12 agora. O deputado Paulo Aziz será o relator na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara da proposta que acaba com a escala 6-1. O parlamentar admite que o tema divide opiniões e preocupa o setor produtivo, mas promete amplo diálogo em busca de consenso. A informação é do Matheus Dias.
Diante das pressões de críticos e de apoiadores, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, falou em cautela na discussão da redução da jornada de trabalho, fim da escala 6-1. Mota enviou o texto à Comissão de Constituição e Justiça e espera concluir a avaliação na CCJ em março.
Em sendo aprovada a admissibilidade, nós vamos criar a comissão especial que também vai ter esse intuito de elaborar esse texto, questão da desoneração, discutir o mérito da matéria. Eu penso que é muito precipitado dizer agora o que é que vai acontecer. É preciso também dizer que nós precisamos ouvir o governo, ouvir o setor empresarial, o setor produtivo, para que a melhor proposta possa ser elaborada, possa ser estabelecida pelo nosso país. Nós vamos sempre prezar na condução da Câmara dos Deputados com equilíbrio. Essa tem sido a marca da nossa gestão e em uma matéria sensível como essa, nós vamos sim continuar agindo da mesma forma, porque eu penso que é a maneira correta de lidar com um tema que na nossa avaliação é sim meritório, mas que precisa de se estabelecer a forma correta para tratar de uma medida que tem a abrangência que tem.
Ainda nessa terça-feira, o presidente da Casa, Hugo Mota, avançou na pauta e confirmou a relatoria do projeto. O deputado Paulo Aziz, do União Brasil da Bahia, vai ser o relator da pauta do fim da jornada de trabalho 6-1. A informação já era esperada e já havia sido adiantada no final de semana, mas gerou um certo estranhamento de início, já que recentemente o presidente nacional do União, Antônio Rueda, disse que se a pauta caísse nas mãos do partido, era para afundar o projeto.
O relator na CCJ, deputado Paulo Aziz, disse com exclusividade à Jovem Pan que não ouviu a declaração do presidente e defendeu trabalhar a proposta com cautela. Aziz avalia que, apesar das divergências, o país tem maturidade o suficiente para enfrentar o tema. Segundo ele, há espaço para o texto avançar. O relator do fim da escala 6-1 explicou que a ideia é ouvir diversos segmentos e então tentar um texto que tenha um consenso mínimo na sociedade e uma maioria consolidada no parlamento. A principal resistência é dentro do próprio setor produtivo. A Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo, a FPE, composta por 250 parlamentares, defendeu que para mexer nos dias trabalhados é preciso pensar em contrapartidas aos empregadores. A Frente Parlamentar do Livre Mercado, FPLM, concorda e disse considerar elevada a atual tributação sobre a folha de pagamentos. O presidente da FPE, deputado Joaquim Passa, diz que não é contra a aprovação da pauta, contanto que haja compensação na folha.
É isso que nós queremos fazer, discutir com o governo. A folha é muito cara, né? Você, um trabalhador ganha 2 mil, mas para o empregado, para o empregador, vale, ela custa 4. Então, é um calho em cima do emprego. Então, tirar esse bíblio de calho para que isso alivie a folha de pagamento, permitindo com que ele possa contratar mais. E aí você consegue equilibrar isso.
Ciente dos entraves, o relator da proposta, deputado Paulo Aze, ainda disse à Jovem Pan ser inevitável que se avance pelas questões de mérito da proposta, avaliando os efeitos na prática da redução da jornada na economia em um projeto de tamanha relevância. Paulo Aze reforçou que é preciso enfrentar o debate, ouvir a todos e entrar em consenso. E, ao final, buscar expressar qual é o desejo e o que o país está preparado para receber.
Escala 6x1 é o primeiro assunto aqui para a gente trazer para o comentário do Henrique Kriegner, analisando os assuntos de hoje com a gente. Bem-vindo, ô Kriegner. Apesar do presidente da União Brasil ter dito que, caso esse projeto caísse com o partido, ele seria sepultado, o Paulo Aze está dizendo que não viu a declaração e que promete um amplo diálogo aí com os mais variados setores. Há algum risco desse projeto nem ser tão discutido assim e acabar indo para o espaço? Ô Kriegner, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Nonato, bom dia, nossa audiência também. Olha, se for para o espaço no sentido de negado, né, de não ser aprovado, isso existe uma possibilidade. Agora, de ser ignorado, esse risco é muito baixo, Nonato, justamente pela altíssima popularidade desse projeto. Eu sei que existem várias outras também negociações e projetos que estão acontecendo nesse ano eleitoral, mas esse projeto do 6x1 tem uma atenção especial por parte do governo, que quer poder dizer para a população, obviamente com uma motivação eleitoral, de que é o governo que fez com que a aprovação acontecesse, né? Que fez então com que o trabalhador trabalhasse menos dias seguidos e fosse num regime mais humano. Isso torna aqueles que são contra é porque são contra o trabalhador. Na verdade, não. Os que são contra o 6x1 estão, na verdade, como deputado entrevistado, pensando nas alternativas sem prejudicar a economia do país como um todo. E a proposta que se apresentou, ela é muito, muito frágil nesse sentido. O relator agora deve começar a trabalhar para incrementar alguma coisa que venha trazer uma compensação para o setor produtivo. Mas fácil não vai ser, Nonato. Eu acho que esse projeto de gênese já nasceu errado.
Pois é, assunto que a gente vai seguir acompanhando de perto, porque, como o Kriegner falou, a discussão começa mesmo para valer agora nesse primeiro semestre. Vamos ver até onde vai. Jornal da Manhã, 6h18.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Seminário LID, Wellness e Qualidade de Vida. Dia 26 de fevereiro, quinta-feira, às 8 da manhã, na Casa LID, em São Paulo. O encontro reúne médicos, pesquisadores. Seminário LID Wellness e Qualidade de Vida. 3 de fevereiro, quinta-feira, às 8 da manhã, na Casa LID, em São Paulo. Para participar, acesse lid.com.br. Quem é líder, está no LID.
Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Business. Confira a história de 141 anos de sucesso da Victorinox e saiba por que o Brasil é o segundo maior mercado de relógios da marca no mundo. Tudo sobre o Sena Tower, edifício em Balneário Camboriú com 550 metros de altura, que será o arranha-céu mais alto do país. Conheça a Bizuti, gigante de eventos corporativos que não para de crescer. E mais, carros, charutos e gastronomia. Go Air Business, disponível nas melhores bancas e points da cidade. Acesse o conteúdo do nosso app e nos siga nas redes sociais.
No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado. E de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, mil folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
Agora, você pode ter acesso exclusivo a reportagens, análises, vídeos, podcasts e informações em primeira mão no portal da Jovem Pan News. Escolha um dos nossos planos e receba conteúdo ilimitado em nosso portal. Acesse jovempan.com.br, clique em assinar e selecione seu plano. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Jornal da Manhã, 6 horas e 21 minutos. O número de mortos em Minas Gerais de chuvas mata chega a mais de 30. É para Minas que vamos agora, porque o Rodrigo Costa participa aqui com a gente do Jornal da Manhã e atualiza as informações em torno desse cenário em Minas Gerais. Rodrigo, bom dia para você. Quais são as informações mais recentes que você tem aí para gente?
Bom dia, Nonato, para você e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Vamos começar falando de Juiz de Fora. Até o momento, são 25 mortos e mais de 3 mil pessoas desabrigadas. Nesta terça-feira, o município decretou estado de calamidade pública. As aulas foram suspensas, inclusive, em todas as escolas da rede municipal. O Corpo de Bombeiros também continua as buscas por pessoas desaparecidas. A Defesa Civil, ela registrou, durante o período da chuva, mais de 500 ocorrências. E aí a gente pode falar um pouco mais sobre a cidade de Juiz de Fora, que é uma cidade que fica em uma região de relevo bastante acidentado, com muitos morros, vales e também encostas. Fica próximo ali à divisa com o estado do Rio de Janeiro. E este é o mês de fevereiro mais chuvoso na história da cidade. Em Juiz de Fora, até o momento, até o dia 24 pelo menos, foram 584 milímetros de chuva acumulados, mais do que o dobro previsto para o período. Ou seja, durante a coletiva, a prefeita Margarida Salomão de Juiz de Fora, ela cita, coletiva realizada ontem, justamente os problemas com o solo encharcado que acabaram piorando ainda mais com a chuva de 190 milímetros da noite de segunda-feira e madrugada de terça-feira. A gente fala muito de Juiz de Fora, que é uma cidade de 370 mil habitantes aproximadamente, mas tem uma outra cidade onde não foram registradas mortes que passa por um problema muito complicado, que é a cidade de Matias Barbosa. É um município de apenas 14 mil habitantes. Nesta terça-feira, a Prefeitura Municipal da cidade divulgou imagens de Matias Barbosa e a cidade está completamente inundada, ilhada, moradores em suas casas sem conseguir sair. É um problema também que vem sendo observado, inclusive, pelo governo estadual. Falando agora da cidade de Ubá, é uma cidade que também sofreu bastante com a chuva, fica a 20 quilômetros aproximadamente de Juiz de Fora, uma cidade de 100 mil habitantes, e segundo o Corpo de Bombeiros, 6 mortes foram registradas nesse período, durante a noite de segunda-feira e a madrugada de terça-feira. O governador Romeu Zema e o vice-governador Matheus Simões, eles estiveram em Juiz de Fora já, as cidades atingidas pelas chuvas. Hoje eles estarão na cidade de Ubá também, com todos os detalhes e passando as medidas do governo do estado para a população local.
Lembrando, né, Rodrigo, que Juiz de Fora é a 9ª cidade do Brasil com mais pessoas em áreas de risco, em áreas vulneráveis. Agora, Rodrigo, qual é a perspectiva para os próximos dias? As autoridades falam em mais chuvas até o fim de semana, ou seja, isso deve dificultar e muito esse trabalho, tentativa de resgatar quem ainda esteja soterrado ou até mesmo auxiliar aqueles que perderam tudo, né?
É, as imagens que a gente viu ao longo do dia de ontem foram bastante impressionantes, né? E a previsão, pelo menos até sexta-feira, ainda é de chuva. Então, a principal atenção da Defesa Civil tem sido justamente essa, com o que pode chover ainda nos próximos dias. Há uma previsão de bastante chuva, por exemplo, para essa quarta-feira. Então, existe todo um cuidado por parte do Poder Público, da Defesa Civil Estadual, a Defesa Civil Nacional, que também observa a situação em relação ao que pode ainda chover durante os próximos dias. Renato, é uma preocupação de fato. E como você bem mesmo disse, Juiz de Fora ela tem esse problema em relação às pessoas em situação de risco em suas residências, né? Então, as imagens, inclusive, para quem nos consegue ver. A gente percebe muitas encostas que desabaram, né? Muitos escorregamentos, inclusive, e agora tem a prefeitura também, o governo do estado e o governo federal, esse papel estrutural nessas cidades, principalmente em Juiz de Fora e Ubá. Ubá sofreu bastante com problemas estruturais em virtude da chuva, Nonato.
É isso. Rodrigo Costa, direto de Minas, atualizando essas informações. E aí, como você viu nas imagens, as casas vão sendo construídas, né, ao lado das encostas, e aí chega esse momento de chuva, o perigo aparece. E obviamente que ninguém quer morar do lado de uma encosta. É sinal que a gente tem problema de habitação e tem essa necessidade daqueles que estão fazendo suas moradias naquele local, sem dúvida nenhuma. O governo federal, por sua vez, anunciou um auxílio de R$ 800 a cada desabrigado pela chuva em Minas. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter André Anelli.
De acordo com o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, as prefeituras dos 8 municípios atingidos pelas fortes chuvas na zona da Mata Mineira vão receber R$ 800 por pessoa desabrigada. Os recursos têm como destinação principal a compra de colchões e mantimentos para as famílias afetadas.
Todo apoio será dado. A questão mais urgente é o socorro às vítimas. Então, a Defesa Civil, Ministério da Defesa, Exército, Saúde, todo mundo trabalhando. E depois a recuperação dos municípios, da região e também apoio às famílias, muitas desalojadas e desabrigadas.
O vice-presidente afirmou que o governo federal vai antecipar os pagamentos do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, para os atingidos.
É para a prefeitura. Então, R$ 400, R$ 500 é repassado para a prefeitura. Para a prefeitura poder adquirir colchão, mantimento, é para a prefeitura. Para as famílias, aí vai ser antecipado o PPC, será antecipado o Bolsa Família e depois, claro, quem perdeu a casa, minha vida, todo esse trabalho. Mas esse per capita é para o município, que é quem está mais perto, poder agir mais rapidamente.
Segundo o governo, a Defesa Civil Nacional acionou o Ministério da Justiça, que enviou equipamentos como um helicóptero do Exército e tropas para ajudar em ações como de apoio logístico, desobstrução de vias, retirada de escombros e organização de abrigos temporários. O vice-presidente afirmou ainda que alguns membros do primeiro escalão também já estão na região e que uma eventual visita dele e do presidente Lula à zona da Mata Mineira ainda está sendo considerada.
O presidente Lula, preocupado, falou até com a prefeita, conversou diretamente com ela, nos solicitou. Nós estamos desde cedo já trabalhando, conversando com todos os ministérios, defesa, assistência e desenvolvimento social, saúde, cidades, desenvolvimento regional. Os ministros já estão lá e a Defesa Civil já está lá. Se houver necessidade, se precisar, iremos também.
Mais cedo, o presidente Lula também se manifestou nas redes sociais. Ele disse que durante escala de viagem a Abu Dhabi, tomou conhecimento da situação das famílias da zona da Mata Mineira após as fortes e determinou pronta a mobilização do governo do Brasil para auxiliar a população da região. Naquele momento que uma equipe de coordenação da Força Nacional do SUS já estava a caminho. e que a Defesa Civil Nacional, além de já ter enviado profissionais à Zona da Mata, trabalhava em regime de alerta máximo e em permanente contato com a Defesa Civil Mineira. Em outro trecho da postagem, Lula disse que o foco era garantir a assistência humanitária, o restabelecimento dos serviços básicos, o auxílio às pessoas desabrigadas e o suporte à reconstrução. De acordo com a Defesa Civil, mais de 500 ocorrências foram registradas no estado. O governo federal já reconheceu o estado de calamidade pública em Juiz de Fora, maior e mais afetado município da Zona da Mata Mineira. De Brasília, André Anelli.
A gente volta a trazer aqui no Jornal da Manhã o comentário do Henrique Krigner a respeito desse assunto. Ô Krigner, de novo a gente está acompanhando aí um cenário de destruição. Zona da Mata Mineira, Ubá, Juiz de Fora muito afetadas, mas também Peruíbe, Ubatuba, no litoral paulista. E eu comentava mais cedo com a Danúbia que entra ano, sai ano, a gente está sempre tendo esse problema no que diz respeito ao momento do verão. E geralmente por construções feitas em encostas. O que mostra, né, o Krigner, que talvez a gente precisasse de uma espécie de reestruturação desses locais, porque ninguém mora numa encosta porque quer, ninguém corre risco porque quer, ninguém está sujeito a perder vida ou até mesmo sua casa porque quer. É sinal que você não tem isso como um todo de oferecer uma moradia digna para essas pessoas, não?
Exato, Nonato. É uma denúncia da falha do Estado nesse sentido, de não só conseguir oferecer essa moradia digna, mas também de preservar essas áreas como áreas inegociáveis. Ou seja, você bem fala que ninguém mora numa área por livre e espontânea vontade, por uma questão de necessidade. Mas o poder público precisa ser efetivo em impedir que sejam construídos casas ou bairros inteiros, comunidades ali estabelecidas em áreas que no futuro podem ser prejudiciais à vida. Porque nós estamos falando das questões econômicas, os impactos, mas no fim do dia são vidas que são perdidas, interrompidas por uma questão que poderia ser evitável. Tragédias sempre acontecem, questões que são não previsíveis vão acontecer na história do Brasil, mas essas, como você colocou, já não são mais imprevisíveis, elas não são inimagináveis, né? Ou mesmo alguma coisa aí que a gente nunca viu. Todos os anos é a mesma coisa. Em diferentes regiões, em diferentes estados, nós temos deslizamentos de terra por conta das fortes chuvas de início de ano e que fazem com que essas vidas sejam interrompidas. Então é necessário. As ajudas vêm, dinheiro para comprar colchão e tudo isso, mas não é isso que transforma o cenário. É necessário. E a mobilização, né? A sociedade civil se levanta, a população brasileira se mobiliza para poder ajudar essas famílias, mas o que vai fazer a diferença mesmo é quando o poder público colocar a mão na consciência e entender que está lidando com vidas, e é por isso que o planejamento é importante.
É isso. Já já o Krigner volta com outro comentário aqui na programação do Jornal da Manhã. Agora são 6 horas e 33 minutos.
Hora H do Agro.
Esse dia 25 de fevereiro marca o dia do agronegócio e diferentes atores que compõem o setor estão reunindo esforços para avançar com o pagamento por serviços ambientais. As informações são da Mariana Grilli, apresentadora do Hora H do Agro.
Nesta quarta-feira, dia 25 de fevereiro, é celebrado o Dia do Agronegócio. Existe uma orquestração composta por Tesouro Nacional e companhias como Itaú, Bayer, Agrotools, Unilever, entre outras, para pensar como utilizar recursos, por exemplo, dos leilões do Ecoinvest, para montar um mecanismo robusto em que produtores rurais recebam dinheiro para manter áreas de floresta em pé, ao invés de desmatá-las, mesmo em regiões, em áreas onde é permitido através do Código Florestal. Em um evento realizado aqui em São Paulo nessa terça-feira, esses diferentes atores citados, mas outros também, como a própria Federação da Agricultura do Estado de São Paulo e representantes do governo da Noruega, se reuniram para pensar então maneiras aí de como alocar recursos de fora do país em projetos que paguem pela preservação da área. a iniciativa vai numa lógica de pagar o equivalente que seria pago por um arrendamento, mas no lugar do produtor, por exemplo, produzir grãos ou pecuária, o produtor seria pago para cuidar da floresta. O preço do arrendamento hoje, tirando uma média aí de hectares no estado mato-grossense, gera em torno de $150. Ou seja, o produtor receberia esse valor, mas em vez de produzir grãos, que inclusive tem o risco climático da perda da safra, ele estaria recebendo para manter a floresta em pé. É a tempestade perfeita para que haja, então, mecanismos robustos de atração desse recurso internacional para que os produtores sejam pagos para preservar a área. A gente continua falando mais sobre esse assunto lá no Hora H do Agro, que vai ao ar todo sábado às 5 da manhã, também no horário alternativo das 6 da manhã do domingo, além das participações aqui no Jornal da Manhã, às segundas, quartas e sextas. Com você,
Jornal da Manhã, 6h35.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Como resolver o apagão de mão de obras no Brasil? Eu chamo de apagão porque muitos empresários têm definido assim a dificuldade de contratar gente nos mais variados setores da economia. E eu fiz essa pergunta para o Ricardo Faria, fundador do Conselho de Administração da Globo, aqui no Brasil, comanda a Granja Faria. Vamos ouvir o que ele falou no Show Business aqui da Jovem Pan.
Então, qual eu acho que é o grande desafio? Naturalmente, o que, que poderia acontecer no Brasil? Pessoas de outras regiões migrarem para regiões com a quantidade de vagas maiores, né? Ou seja, uma região cobrir a necessidade da outra.
Com mais de 55 anos de trajetória no mercado, o Grupo GP se consolida como a referência em segurança em facilities, oferecendo soluções indispensáveis para sua empresa, condomínio e residência. Com especialidade nas áreas de segurança patrimonial, facilities e segurança eletrônica, contamos com equipes altamente treinadas e capacitadas que se dedicam a proporcionar um serviço de excelência. Nossos serviços são personalizados e incorporam as mais avançadas tecnologias desenvolvidas para atender às suas necessidades específicas. Ao escolher o Grupo GP, você garante a tranquilidade que merece, pois sua segurança está em mãos confiáveis. Perca tempo. Ligue agora e agende uma visita com um de nossos profissionais especializados. 11-3051-9500. 11-3051-9500. Ou acesse grupogp.com.br. Lembre-se, segurança tem marca. Grupo GP. A sua segurança é nossa prioridade.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings D&D e Morumbi.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
6h39 agora. A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que isenta os impostos de importação para equipamentos usados na fabricação de data centers. Vamos até São Paulo mais uma vez. David Diogo participa com a gente e tem informações e detalhes a respeito desse assunto. Pois não, David?
Pois é, Nonato, esse projeto foi aprovado nas primeiras horas dessa quarta-feira de forma simbólica. O texto agora segue para a apreciação do Senado. O PL concede incentivos às empresas para implantarem ou ampliarem aí o sistema de data centers no Brasil, que é um centro de processamento de dados, que também tem a possibilidade de gerenciar e seja feita aí por aplicações. O texto é de autoria do deputado federal José Guimarães, do PT do Ceará, relatado pelo deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, que estabelece aí a suspensão de pagamento de tributos federais incidentes sobre a aquisição no mercado interno e externo de equipamentos ou ITIs. Entre os tributos aí contemplados estão os impostos de importação, imposto sobre produtos industriais, a contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS, inclusive nas operações de importação. O que que isso quer dizer na prática? Esses incentivos vão reduzir significativamente para as empresas o custo inicial de implantação do sistema, que para elas hoje é uma das principais barreiras. Para usufruir desses incentivos, as empresas devem estabelecer, né, obedecer alguns critérios, entre eles, anualmente, o cumprimento de compromissos fundamentais em relação à matriz energética limpa, assegurar que 100% da demanda elétrica seja suprida por fontes renováveis, além do fomento à ciência, investimento obrigatório ali de cada empresa de no mínimo 2% do valor dos produtos adquiridos com benefício em projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação. O governo federal, nesse projeto, quer que as empresas também de outras regiões, saindo do eixo sul e sudeste, sejam contempladas. Com isso, uma redução a mais para elas de 20%. Eu volto com você, Nonato.
David Diogo, trazendo essas informações para a gente de São Paulo. E de São Paulo vamos até Brasília, porque após a viagem à Ásia, o presidente Lula deve priorizar 3 assuntos agora, ó. O futuro de Fernando Haddad, o encontro com Donald Trump e a tramitação do fim da escala 6x1. Em Brasília, quem participa com a gente aqui e tem os detalhes é o Igor Damasceno, atualizando as informações sobre esse retorno do presidente Lula. E fora a questão das chuvas em Minas, né, o Igor? Ou seja, assunto não vai faltar. Bom dia para você.
Nonato, bom dia a você. Bom dia também a todos que nos acompanham. O presidente Lula voltou para a capital federal por volta das 5 horas da manhã. Chegou há pouco aqui em Brasília e atuou para o Palácio da Alvorada, onde mora, sem compromissos oficiais no dia de hoje. Mas é só no dia de hoje mesmo, porque, como você bem disse, a agenda do presidente Lula, a quantidade de problemas que ele tem que resolver é exorbitante. Vamos começar falando sobre o futuro político do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Haddad já tem dito publicamente que não quer participar das eleições Lula na campanha eleitoral do presidente, nos bastidores mesmo. Mas tanto o presidente quanto os aliados políticos têm tentado convencer Haddad a disputar o governo de São Paulo nas eleições deste ano, principal opositor do atual governador Tarcísio de Freitas. Haddad já disse que não quer se candidatar, mas é uma missão do presidente fazer com que o ministro mude de ideia. Nós também temos as questões da viagem aos Estados Unidos. O Planalto negocia com a Casa Branca uma reunião presencial entre Lula e Donald Trump. Por lá, eles devem tratar de tarifas. O Brasil ainda tem muitas tarifas que estão taxadas a mais de 40%, e agora veio esse novo tarifaço mundial promovido por Donald Trump. É um assunto que deve ser conversado também, além do combate ao crime organizado, porque as principais facções criminosas do Brasil têm ramificações em outros países da América, como, por exemplo, o próprio Estados Unidos. Então, o presidente Lula tenta articular essa viagem para a segunda quinzena de março, mas até o momento a Casa Branca ainda não deu sinal verde para esse encontro. E tem também as questões do Congresso. Você falou da PEC 6x1, que já tem um relator na CCJ da Câmara, deputado Paulo Aze. O governo tenta ganhar um protagonismo sobre a tramitação essa proposta, pode ser que apresente um projeto de lei que reúne todas as propostas em torno desse tema a ser tramitado, a ser apresentado ao Congresso, mas tem também a indicação de Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal, que também não está resolvido, ainda tem entraves com o Alcolumbre. Então, trabalho é o que não falta para o presidente nos próximos dias. Mas hoje ele agendas oficiais, viu, Nonato?
É isso, Igor Damasceno. São muitos assuntos, sem dúvida nenhuma. A gente vai seguir acompanhando de perto. Agora são 6h44. Vamos aos destaques dos jornais nas edições de hoje. O Estado de São Paulo traz na capa: após novo veto a penduricalhos, STF e Congresso vão criar regra. A decisão suspende pagamentos no Judiciário e Ministério Público. Deslizamentos matam dezenas em Minas. Previsão é de mau tempo, é outro assunto que está na capa do Estadão, inclusive com foto, né? Foto dos resgates sendo feitos lá em Juiz de Fora. O PL antifacção foi aprovado pela Câmara sem taxação de bets. Henrique Kriegner está comentando os principais assuntos com a gente e comenta também. O Kriegner, surpreende aí essa aprovação do antifacção, mas sem a taxação de bets ou não?
Surpreende, Nonato, porque isso aí era um dos principais itens apontados, inclusive pelo relator Guilherme De Ritt, originalmente, né, antes do projeto ir para o Senado, como um dos pontos no chamado estrangulamento do crime organizado e também para facilitar com que essas transações não chegassem nas mãos, esse dinheiro não chegasse nas mãos de quem não deveria, né? Mas agora, por conta dessa movimentação no Senado Federal, o projeto perdeu força em muitos itens e agora há o trabalho de retomar. Mas, infelizmente, com essa questão das bets, nós não saímos perdendo o brasileiro.